Muito boa noite, senhores vereadores, assistência, ouvintes da rádio Liderança FM, cidadãos de Rio Preto e Parapeúna. Declaro aberta a 13ª reunião ordinária deste Legislativo Municipal. Solicito a leitura da ata da 12ª reunião ordinária, a qual foi solicitado a dispensa da leitura pelas lideranças presentes. E os senhores concordam com a dispensa da leitura, permaneçam como se encontram. A ata está em discussão. A ata está em votação, os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade, ata da 12ª reunião ordinária. Solicito agora a apresentação dos trabalhos da pauta do dia.
Boa noite. Moção de pesar. Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Preto requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o plenário desta casa, conste em ata voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Inésia Duarte da Silveira, dando ciência desta deliberação à família enlutada. O falecimento de Inésia causou profunda consternação em seus familiares e amigos. Pessoa simples e carismática, que tinha vasto círculo de amizade em Rio Preto. Esta edilidade envia sentimentos de conforto aos familiares. Sala das Sessões, 1º de setembro de 2010, assinada por todos os vereadores.
A moção de pesar está em discussão. Os vereadores dispensam a discussão. Todos dispensados. Está em votação. Os vereadores concordam. Permaneçam como se encontram. Moção de pesar aprovada por unanimidade. Desde já externamos nossos sentimentos à família enlutada. Vamos ao projeto de resolução número 4, o qual altera a redação do artigo 18 do nosso regimento interno e dá outras providências. Resolução de autoria da mesa diretora. Ela será lida e será encaminhada às comissões pertinentes. Só para adequação nós alteramos recentemente a disposição sobre o recesso legislativo, e como foi alterada essa disposição, na época não foi alterado como deveria ser esse artigo, e agora a proposta. Por favor, solenie a leitura.
Projeto de resolução número 4, de 1º de setembro de 2010. Altera a redação do artigo 18 da resolução número 10 de 97, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Rio Preto e dá outras providências. A mesa diretora faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o senhor presidente promulga a seguinte resolução. Fica alterada a redação do artigo 18 da resolução número 10 de 97, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Rio Preto, o qual passará a vigiar com a seguinte redação. Artigo 18. A eleição para renovação da mesa diretora da Câmara Municipal realizar-se-á obrigatoriamente na última sessão ordinária do segundo período legislativo, considerando-se empossados os eleitos em 1º de janeiro do ano seguinte. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua fixação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 1º de setembro de 2010, assinado pela mesa diretora Leonardo Machado de Lima Reis, presidente da Câmara, Salvador Miguel dos Santos, vice-presidente, Adilson Bastos de Melo, secretário.
A justificativa, por favor.
Justificativa. A apresentação deste projeto de resolução tem por finalidade maior adequar a redação do artigo 18 do Regimento Interno, que dispõe sobre a eleição da mesa diretora para nova redação do artigo 43 da Lei Orgânica, que dispõe sobre o início e final dos períodos legislativos. A redação anterior do artigo 43 previa que a Câmara se reuniria de 1º a 4 de janeiro e de 15 de fevereiro a 31 de dezembro. Assim, de acordo com a antiga redação do artigo 43, a eleição para a renovação da mesa diretora ocorreria na primeira semana do mês de janeiro, após o término do primeiro mandato. Já com a nova redação do artigo 43, a eleição somente ocorria após 2 de fevereiro, data em que aconteceria a primeira sessão legislativa do terceiro período, fazendo com que houvesse um prolongamento no primeiro biênio do mandato. Desta forma, para evitar esta situação necessária se torna a alteração da redação do artigo 18 na forma ora apresentada para o segundo mandato da mesa diretora e no ano respectivo se inicie. Com efeito, tal iniciativa, além de disciplinar a matéria em questão, segue de perto as disposições constitucionais aplicáveis ao tema, deixando a nossa lei maior em perfeita harmonia com o texto magno. Assim, com devido respeito, submetemos o presente projeto de resolução à elevada apreciação dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa, na esperança e certeza de que, após regular tramitação, seja a final deliberação e aprovação. É a justificativa. 1º de setembro de 2010, assinado pela mesa diretora.
Moção, projeto de resolução será encaminhado às comissões pertinentes. Pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Salvador, para indicação de relator.
Aceito, presidente.
Então, dando prosseguimento, vamos à moção de congratulação proposta por todos os vereadores. Por favor, Sulini.
Moção de congratulação. Autor, todos os vereadores. Senhor presidente, apresento à mesa diretora, após ouvido o plenário, na forma regimental, moção de congratulação à Polícia Militar de Rio Preto pela dedicação, competência e profissionalismo dispensados no trabalho realizado no município, de forma a garantir a segurança da comunidade rio-pretana. Sala das sessões, 1º de setembro de 2010, assinada por todos os vereadores.
A moção está em discussão? Discussão encerrada, a moção está em... Quer falar alguma coisa? A moção está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Moção de congratulação aprovada por unanimidade. Antes de passar a palavra livre aos senhores vereadores, registro a ausência do vereador Zé Benedito Pinto Maia, tendo em vista uma audiência realizada, se não me engano, em Andrelândia. E já tinha avisado que talvez não desse tempo de chegar. Registrado, solicito o seu secretário que registro também em ata. Pela ordem, vamos à palavra livre, senhores vereadores. Vereador Antônio Márcio, Vossa Excelência tem 4 minutos, se necessário. Certo, 4 não, agora mudou, né? Só tem 8 minutos, se necessário mais 2.
Certo, presidente. Boa noite a todos, vereadores, assistência, ouvintes da Rádio Liderança. Presidente, hoje a gente vai falar pouco aqui. Estão iniciando as obras, estive lá no Cavaco, lá iniciou a obra, até um pedido, não fui lá verificar hoje, mas a largura da rua lá, uma pessoa, não sei qual que está sendo feito o padrão de largura da rua lá, né? Então, para a gente dar uma verificada, para se puder fazer uma mais larga um pouco, né? As canaletas mais largas, para dar condição do trânsito lá, que é um trânsito maior, né? Hoje sobe muita gente aí pelo Cavaco, então verificar lá qual a largura, o padrão de rua que está sendo usado lá, né? Também, senhor presidente, parabenizar, eu estive lá ontem, hoje, lá acompanhando o trabalho do Popó lá no esporte. Então, o Zé Benito fala tanto aqui, até aproveitando a ausência do vereador Zé Benito, fala disso lá, realmente é um trabalho interessante, as minhas crianças lá e as meninas praticando lá esporte, né? Então, a gente fica satisfeito aí com o trabalho do menino, não faz a troco do nada lá, acho que R$5, que é o suficiente, até só para lavar as roupas mesmo, né? Então, está lá fazendo com coração, com a vontade de ajudar o esporte, ajudar as crianças, que nós sabemos que isso é um caminho, né? O esporte é um dos caminhos para sair de muita coisa aí na vida, né? Também, senhor presidente, eu fui não também, eu cheguei mais tarde, o funcionamento da fisioterapia, como que está lá os aparelhos, se está tendo um problema, se a excelência desse uma olhada nisso lá, como está a situação dos aparelhos lá, se estão todos funcionando, né, para fazer um acompanhamento mais próximo, que é realmente uma coisa que me preocupou hoje, quando uma pessoa comentou E foi até o vereador Zé Benedito que comentou, falou, ah, doutor Márcio, tem lá a fisioterapia, me reclamar dos aparelhos, não sei como está, estou falando uma coisa que eu não sei. Mas para verificar a situação lá, né? Com certeza, se tiver uma situação ruim e eu tiver estragado, a prefeitura já estará providenciando para que seja arrumado. Né? É, também hoje ainda estive lá próximo ao funil. O trabalho lá foi muito bem feito, né? A gente vê lá os bueiros naquela subida ali. E as estradas estão aí. A gente espera que nas águas, né? A gente sem suporte a chuva do município aí, que nós sabemos que a chuva vem cada vez aumentando mais. E com certeza as estruturas das estradas têm que ser maior. É, a luz também, né, senhor presidente? Aquele dia eu falei do programa Luz para Todos aí, ver como está aí, se conseguiu acesso à lista lá, né, para a gente ver as pessoas que realmente vão ser atendidas, né, e até fazer oficialmente, não sei, já deve ter sido feito, para nos enviar aí como está a situação das pessoas que vão estar recebendo luz, para que a gente possa, né, para aquelas, como eu disse, as pessoas que não conseguirem, né, e o porquê, ou se tem uma forma de ajudar, né, para que eles possam ter a luz, que às vezes pode ser uma oportunidade única, né. É, também, o senhor presidente, nós temos aí agora, a gente tem que sempre falar, eu tenho aproveitado esse espaço aqui, eu acho que é um dever de nós, políticos eleitos, a conscientização do voto, né, senhor presidente. Estão chegando as eleições aí, que as pessoas têm bastante consciência política, é importante, eu tenho comentado com os jovens, a participação na política, saber o que é bom para o país, o que é bom para o governo, o que é bom para as assembleias, né? É, deixando de lado os partidos e procurando acertar, né? Porque quem faz o político eleito somos nós, e quanto mais conscientização tiver, e se todos nós políticos fizermos esse tipo de conscientização, com certeza teremos melhores deputados, a nossa cidade será mais valorizada, porque o nosso voto passa a ser um voto respeitado, um voto valorizado. É importante que a gente esqueça a questão, nesse momento, de lado político, e que a gente valorize as pessoas. Nosso voto para deputado, para governo, para governo federal, senhor presidente, entendo eu que ele é muito importante, e ele é o voto que vale por 4 anos. Então, às vezes, muitos usam isso para dizer que aí é um fortalecimento político, é hora de ele ter os votos para o deputado dele, mas é preciso a gente perguntar e procurar saber o que esses deputados fizeram, ou o que estão fazendo. Porque aí, dessa forma, nós estaremos dando consciência e condição real de avaliar a pessoa que a gente está votando. E Rio Preto, por ser uma cidade pequena, a gente tem contato com quase todo mundo, acho que cabe a nós, políticos, fazer isso. Agora é hora de medir força. É hora de medir força para Rio Preto. E medir força para Rio Preto é cobrar que as pessoas que aqui forem votadas trabalhem por Rio Preto, não só legislando, porque é preciso também que eles olhem as leis do país, olhem os compromissos que o país vem assumindo, seja deputado federal, estadual, senador, governador e presidente, é uma eleição extensa, mas também que olhem o que eles estão fazendo pelo nosso município. Eu acho muito importante esse momento político. E hoje nós estamos vendo aí uma consciência muito grande, uma valorização muito grande desse tipo de político. E aproveitando a oportunidade, domingo os deputados hoje com mandato, deputado estadual Lafayette Andrada, no qual o nosso grupo apoia já há longo tempo, estará presente no Cruzeiro às 15h30 no domingo. E o deputado federal Luiz Fernando, né, que também o nosso grupo aí trabalha, e que os rio-pretanos, né, para os dois lados, valorizem isso aí, também estará lá às 15h30. Nós convidamos o povo de Rio Preto para ir lá e estar escutando propostas. Nós vamos trazer para fazer proposta para o nosso município. E isso é que eu espero que todos os outros deputados façam. E que o povo analise qual a melhor proposta, a condição do trabalho, que é o mais importante para nós. Senhor presidente, muito obrigado e boa noite.
Dando prosseguimento, vereador Chiquinho Talaé.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, assistência, ouvinte da Rádio Liderança FM. Eu vi o Antônio Márcio dizendo, vereador, que sobre a luz é uma preocupação muito grande desse governo, que inclusive hoje, pela manhã, estava reunido o Cid, o Leandro, né, da CEMIG, junto com o Gilmar, está reunido justamente com essa preocupação de não dar tempo até chegar às águas, de atender todos que realmente necessitam dessa a luz, que é um bem-estar do povo da zona rural, né? Então, eu acredito que a gente até foi fazer umas ligações pedindo que viesse para Rio Preto, mais uma equipe da firma que está fornecendo esse trabalho, para que anda mais rápido esse trabalho para atender a maioria possível de todos. Então, é de grande preocupação desse governo atender a todos possivelmente que seja beneficiado com essa luz, iluminação, que no caso é a luz para todos. Eu queria parabenizar também esse governo que várias obras já estão iniciando, temos o CRAS, está iniciando lá embaixo, do lado da CEMIG, no bairro Atalaia, e também o projeto Caixinha de Música, que foi um sucesso, está sendo um sucesso, convido os vereadores para ir lá visitar e conhecer. Isso é até bom os vereadores lá fazer uma visita. A partir do dia 3, já deve iniciar as aulas de música, que no caso é teclado, violão e guitarra. Já está sendo realizado o bailé, com muito sucesso, muitas pessoas participando. Isso para Rio Preto é muito importante para os jovens riopretanos. E também a obra do cavaco, que é um desejo daquele povo lá, graças a Deus já está inicializando, e acho que com certeza vai ser uma obra de grande valia, não só para Rio Preto, para os moradores daquele bairro. Eu acho que é de grande importância, e Rio Preto com certeza nesse governo só vai atender mesmo a população. E também temos a farmácia de Minas, que está iniciando também sua obra ali no posto de saúde, que também é muito importante para a nossa cidade, que é um remédio para o povo, quer dizer, isso é importante demais. E temos também obra para iniciar em São Pedro Taguá, que é a quadra poliesportiva, temos o tratamento de rede de esgoto, que vai ser realizado lá. Então já é preocupação desse governo que, com certeza, essas obras serão realizadas, e eu acho que o povo merece, é o que tem que ter. E sem mais, o vereador, senhor presidente, muito obrigado e boa noite.
Só um minutinho de sua palavra, só para a gente...
Pois não, vereador.
É rápido, é só que eu fico satisfeito, vereador, quando o senhor falou da quadra de São Pedro, da Rede de Esgoto lá, que isso aí está se tornando realidade. A gente estava falando com o Zé Antônio antes, é um recurso que a gente deixou aí, e que está sendo executado agora, né, que é a quadra de São Pedro, e o esgoto vai começar. Fico satisfeito e o governo está de parabéns. Vamos executar as obras que o povo precisa. Obrigado.
O que o povo mais necessita em Rio Preto são obras que vão ser realizadas. Vai iniciar também o consultório dentário no Funil, já brevemente, a obra iniciando, até que a gente faça o curso de saúde lá, vai ser realizado. Vai ser utilizado o mesmo que tem lá. Acredito que é de importância para aquela localidade, lá do Funil, e com certeza muitas obras vêm se realizando por aí. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Pois não, dando prosseguimento, vereador Zé Antônio Teodorim.
Senhor presidente, senhores vereadores, meu boa noite. E também todos os ouvintes e os assistentes, e todas as pessoas que vêm também nos prestigiar a gente aqui em nossa casa. Boa noite a todos. Senhor presidente, em primeiro lugar, queria deixar o meu agradecimento em nome de todos os produtores rurais que me apresenta hoje. E se ficou algum esquecido, mas me apresenta que não, que até hoje eu não estou sabendo sobre a máquina, nos galhos de todas as propriedades, todas as fazendas, se procurando de melhor maneira para eu ajudar e levar um acesso melhor aos produtores rurais. Mas também não podemos deixar de esquecer e pedir porque é a hora do saibro. É a hora de colocar os caminhões nas ruas, nas estradas e as máquinas. Pois muitas dessas estradas, que hoje está boa, que passou a máquina, mas a hora que der uma chuvinha, uma lubrininha, vai parar. Até principalmente a estrada de rodagem. E então, em nome lá de todos, e também de alguns produtores que vêm a pedir que aonde a máquina passou, ou menos em algum lugar que é mais perigoso, que pudesse jogar um saibro, já começar a ensaibar e antes fazer goto. Antes que se adoeça, vamos procurar evitar. Também não podemos deixar de dar um lembrete sobre aquela ponte Tauba, que vai a Santa Clara, aquela ponte ali para cima de São Luís, aquela ponte fazer igual outro. Ela hoje já não se encontra mais um perigo, ela está um abismo. Ainda acabando de comentar aqui com o senhor Edito, ele ainda me perguntou se aquela ponte foi feita desse jeito ou se ela está mesmo pedindo para cair, que agora já está até fazendo barulho. Gente, depois que acontecer, ou matar uma, duas ou dez crianças, ou sair todos quebrados, não adianta a gente ir lá correr para fazer essa ponte. E as águas estão aí. As águas chegou. E essa ponte é um problema muito sério em nossa cidade, gente. Não digo que é para os moradores de lá, porque todos nós temos acesso. A nossa família tem. Essa ponte é um problema seríssimo que nós estamos tendo em nossa cidade. Porque lá é rua, é estrada, passa Deus e o mundo. Então, é um problema muito sério aquela ponte. Eu acho que a gente tem que olhar com muita urgência. E o mais que eu queria pedir também é sobre a... É sobre a rede de esgoto, igual a de São Cristóvão, São Luís e São Pedro, como foi dito agora o vereador Chiquinho, que a gente agradece, que está próximo agora de iniciar, mas agora é na época do calor, os mosquitos, as águas paradas. Então a pessoa fala da saúde, fala do mosquito da dengue, fala de outras coisas. Que é o mosquito da dengue mais perigoso do que essas redes de esgoto a céu aberto, no meio de todas as crianças, que nem São Cristóvão, por exemplo, que tem, bem dizer, um ginásio, e aquela rede de esgoto com aquela mosquiteira lá, e aqueles pernalongos. Vamos pôr a nossa mão na consciência, senhor executivo. Vamos olhar para esse povo, que eles também precisam, merecem. E eu tenho certeza que o senhor hei de olhar. E o mais, meu muito obrigado a todos. Boa noite.
Pois não, vereador, pela ordem, vereador Adilson. Boa noite. Dispensado comentários, vereador Paulo Vitor.
Também dispenso, senhor presidente.
Também dispensado, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade Rio Preto e Parapeúna, boa noite. Senhor presidente, eu queria fazer aqui um parabenizar a professora Lila, que agora assumiu a Secretaria de Educação, desejar todo sucesso e felicidade nessa nova missão. Estive com ela lá ontem, me recebeu muito bem, então parabenizo por isso. E convidar também as pessoas, toda a nossa comunidade, para no dia 7 de setembro vir assistir e participar junto da Lima Santos, na Alvorada, que começa às 6 horas da manhã, e esse ano ainda vai ter a participação dos brigadistas, junto no desfile com a Lima Santos. Então, parabenizar aí o Toninho, que está sempre à frente, a Lila, que é a presidente, que todo ano eles fazem essa Alvorada no dia 7 de setembro. Isso é de suma importância para a nossa cidade, para a nossa pátria, é um reconhecimento cultural, até mesmo uma coisa, um bem físico, que a gente faz uma caminhada, faz o desfile, faz a integração das pessoas. E eu tinha uma pergunta para fazer ao vereador Antônio Márcio, que ele disse aqui que reclamaram dos aparelhos da fisioterapia, e eu queria perguntar a Vossa Excelência se porventura foi assim médicos, fisioterapeutas que fizeram essa reclamação.
Não, foi o vereador Zé Benedito que pediu que falasse, que como pediram para ele, que acho que tinha alguns aparelhos para serem arrumados lá, que fosse arrumado. Não tem detalhe, não. Tá, vereador?
O vereador, só uma parte.
Ah, pois não.
Hoje de tarde eu passei por uma funcionária e ela falou que já chegaram os aparelhos, que já é para semana que vem, ou até semana já estão instalados e vai começar a funcionar normalmente. É a notícia que eu tenho.
Ah, sim, é exatamente isso que eu ia falar aqui, porque quando ele falou lá, eu já estava com esse na manga aqui para dizer que já estava tudo para normalizá-la. Senhor presidente, no mais, por hoje é só, muito obrigado a todos.
Pois não, pela ordem, vereador Wellington.
Senhor presidente, boa noite, vereadores, assistência a todos os ouvintes da rádio. Eu só quero deixar aqui uns parabéns, senhor presidente, a duas funcionárias da prefeitura, que é a Dulce e a Ivone, que elas estão cuidando do jardim ali da parte, principalmente do canteiro de flores, né? As pessoas estão passando ali, olhando, elas estão caprichando ali, estão gostando do trabalho delas. Então, estão de parabéns e que continue esse trabalho para melhorar cada vez mais a paisagem aqui do centro da cidade. Um outro pedido, até o Zé Benedito já pediu aqui semana passada e o pessoal pediu para reforçar, é um banco ali que seja construído um banco ali junto ao muro da Santa Casa para os velhinhos do asilo. Né, quase todos os dias ficam ali para olhar o movimento da rua, só que como eles ficam em pé, eles não aguentam ficar muito tempo, né, aí, e não custa nada fazer, acho que é uma coisa simples, e além de ser uma forma de ajudar os velhinhos, isso também é um conforto a mais, que a gente sabe que eles são merecedores disso. Outra coisa, gente, no buraco de sapo, os moradores estão reclamando constantemente da falta d'água lá no bairro, né, nessa seca que está aí, estão tendo que passar por vários apertos aí, e precisava de ver o que está acontecendo lá. Outra coisa, né, devido ao estado da ponte, né, os latões estão ficando na rua de cima, e os moradores têm esse transtorno de ter que ir lá na rua principal para levar o lixo. E já outra preocupação também é o estado da ponte, né, vem aí a época das chuvas, e se der uma garoa que for, aí já fica difícil para subir um carro ali, devido à quantidade de terra que tem próxima à ponte. Então, acho que a prefeitura deveria dar uma atenção aos moradores do Buraco de Sapo, porque eles não merecem passar por isso. E, já finalizando, né, é um fato até lamentável. Em abril do ano passado, eu tive na ETA do Cavaco e percebi até naquela oportunidade um abandono da administração naquele momento. Só que eu tive lá novamente e continua do mesmo jeito que está. Né, para começar, para se chegar aí à noite, já tem dificuldade porque a escuridão lá é grande. Não tem iluminação na entrada da ETA. Né, só tem dentro da própria estação. Inclusive, até um morador que mora em frente à ETA, tem o poste da CEMIG lá, só que ele não tem a lâmpada. E, inclusive, ele paga a taxa de iluminação pública vai ficar no escuro, né? E ele estava até reclamando comigo ontem sobre isso. Só que a reclamação também dos moradores é o risco de cobra. Naquela área lá, eles reclamaram que tem muita cobra e devido a essa escuridão é perigoso. Já na própria estação de tratamento d'água, existem muitas ferrugens lá nas tubulações, nos canos, falta de produtos químicos também que são misturados na água. E muitos vazamentos, né, precisando fazer fazer um reparo, né, nos encanamentos. E vaza muita água tratada, desperdiçando, né, água jogada fora. E muitas pessoas se lembram que o prefeito até disse na posse que, no ano passado, que ele construiu a ETA do Cavaco e 8 anos se passaram e até achou um absurdo que já foram construídas mais 2 ETAs e Rio Preto ainda continua tendo problema de água. Só que o problema continua, né? Os moradores viram e mexem, reclamam da falta d'água. A ETA está funcionando com pouco material químico para se misturar na água. Precisa, né, de um químico responsável pela ETA, que nós não temos. Enfim, falta um pouco mais de investimento. Nessas condições, né, a prefeitura deverá investir um pouco mais no posto de saúde. Porque com os problemas na água, muitas pessoas às vezes procuram um médico com um problema, doença na pele ou com diarreia e outros problemas causados pela má qualidade da água.
Nisso, né, os consultórios ficam sempre cheios, né, e, consequentemente, o número de medicamentos da farmácia municipal também aumenta pela procura dos pacientes. Diante disso, eu acho que o assunto é sério, precisava dar uma reforma na ETA, e sabemos que a saúde do ser humano começa pela água que consumimos. E serve de alerta que a prefeitura tome as devidas providências. No mais, é só. Muito obrigado e boa noite.
Senhor presidente, só para dar um informativo aqui, que já começaram também as obras lá da exposição, né? Que já estão trabalhando a todo vapor lá, e vai ter a exposição mesmo, vai ser uma festa muito boa, muito bonita, e quero parabenizar aí o Gilmar pela essa iniciativa lá, do início das obras lá, e muito obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.